Bezerra Tashem, Daf Gimel, Tatado de Meila. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Alechem. Estamos Daf Bet Amud Bet, na terceira linha de baixo, no começo da linha Meto, na Metanina. Vamos revisar. Estamos no meio de um assunto do que disse Ula. Então, a gente viu no choro passado, do começo do tratado, uma introdução sobre as leis de Meila. Vamos falar outra vez. A gente fala, a proibição de Meila, de modo geral, é não ter aproveito de algo que foi santificado para Hashem, algo que pertence ao Ekdesh. Mas a gente viu que tem detalhes. Por exemplo, que só existe a proibição de Meila com relação a Kotche Kodashim. Com relação a coisas santificadas, tem Kotche Kodashim e tem Kodashim Kalim. Kotche Kodashim são sacrifícios de santidade mais grave, como Hatat, Olá, Hasham, que tem a proibição de Meilá, com relação a Kodashim Kalim, não tem. Vamos ver melhor também isso na sequência. E a gente viu que o que é proibido por Meilá são Kotche Hashem, coisas que são exclusivas de Hashem. Ou seja, que se tem Kotche Kodashim, que o Kohen pode comer a carne, como a carne do Hatat, não tem mais a proibição de Meilá com relação a isso, não é algo mais exclusivo de Hashem, o Kohen pode comer. Se acontece, por exemplo, um problema, como a gente vai ver na sequência, e o Kohen não pode comer esse Hatat, o Hatat se invalidou, a proibição de Meilá continua, ainda é algo exclusivo de Hashem. E vimos mais ainda, que o que é proibido por Meilá tem que ser relevante. Ou seja, Hashem tem que ter alguma utilidade, entre aspas, disso, para ser proibido por Meilá, pela Torá, pelo menos. Ou seja, a proibição de Meilá existe, se é algo que é Kotche Kodashim, exclusivo de Hashem, que tem alguma relevância. O que acontece se o Hatat, por exemplo, morre sozinho? E o Hatat teve algum problema de saúde e morreu, não foi abatido. Então, esse Hatat não tem nenhuma utilidade, não serve para nada. Então, pela Torá não tem mais a proibição de Meilá. Mas, falou Ula, que pela lei rabínica sim. Fala Ula, os sábios disseram que é proibido por Meilá, pela lei rabínica, Meilá de Rabanan, de ter proveito desse Hatat que morreu sozinho. Pela Torá não tem mais a proibição, porque Hashem não tem o que fazer com isso, entre aspas. Não pode ser sacrificado, morreu sozinho, não tem nenhuma utilidade. Então, pela Torá não tem a proibição de Meilá. Mas fala Ula, os sábios decretaram que sim, tem. Pela lei rabínica, não tem aproveito desse Hatat que morreu sozinho. E se você teve proveito, tem que pagar para o Bet HaMikdash pelo proveito que você teve. Pergunta, meto na metanina. Aparentemente, se vê contra Ula dessa Mishnah, porque Ula disse que essa lei que a gente acabou de falar se aplica a qualquer Kotche Kodashim, também a Ula que morreu sozinha, ou a Sham, não só o Hatat. Disse a Mishnah, vamos ver essa Mishnah melhor na sequência: Hanena mina Hatat, kshei chaya, lo mala tshiv gom, kshei meta, kevan de nena, kol shumal. A Mishnah na frente, a gente não vai entrar em todos os detalhes aqui, a tshiv gom, vamos deixar isso mais pra frente, não é nosso assunto. O ponto é, falou a Mishnah, que com relação ao Hatat que morreu, é proibido ter proveito disso e tem a proibição de Meilá pela lei rabínica. Parece da Mishnah, a Mishnah só mencionou o Hatat, parece que é algo exclusivo do Hatat. E Ula disse isso com relação a Olá também, com relação ao Hasham também. Não parece da Mishnah como Ula. Como a saca da Tachamina, Hatat o Ilu lekapará katia, bedir imina. Então, agora a Mishnah vai responder. A Mishnah não veio falar isso como a gente entendeu, que somente no caso do Hatat existe essa lei. A Mishnah veio falar que também no caso do Hatat existe essa lei. Ou seja, eu poderia pensar que no caso do Hatat essa lei não se aplica. Por quê? Então fala, Gmará, as pessoas têm uma certa reverência com relação ao Hatat. Um certo temor, porque o Hatat é um sacrifício de capará, de expiação de pecados. Então, as pessoas evitam ter qualquer proveito do Hatat naturalmente já. Tem medo de ter proveito proibido de um Hatat que vem expiar um pecado. Então, eu poderia pensar que no caso do Hatat que morreu sozinho, Os sábios não decretaram a lei da Meila, porque as pessoas já naturalmente evitam ter proveito do Hatat. Então, o que a Mishnah veio falar é, não só no caso da Olá, por exemplo, que não é um sacrifício de Kapará, que as pessoas não têm medo de ter proveito da Olá. Não só no caso da Olá, os sábios decretaram que se a Olá morreu sozinha, não tem proveito. Também no caso do Hatat existe essa lei. Eu poderia pensar só que no caso da Olá, digamos, existe essa lei. No caso da Olá, que é um presente para Hashem, não vem expiar algum pecado. Poderia pensar que só no caso assim, os sábios disseram que se a Olá morreu sozinha, é proibido ter proveito dessa Olá pela lei rabínica. Poderia pensar só no caso da Olá, os sábios viram necessidade de decretar isso. Porque no caso da Olá, que não é um sacrifício de expiação de pecados, as pessoas naturalmente não têm medo de ter proveito da Olá. Então poderia pensar só nesse caso, e casos parecidos, os sábios decretaram a Meilá rabínica de não ter proveito da Olá quando morreu sozinho. Poderia pensar errado que no caso do Hatat, que as pessoas naturalmente têm medo de ter proveito, os sábios não viram necessidade de decretar a Meilá rabínica, a Meilá de Rabanan, porque as pessoas já naturalmente evitam de ter proveito do Hatat. Fala a Mishnah que também no caso do Hatat, os sábios decretaram essa proibição de Meilá Miderabanan, que se o Hatat morreu sozinho, os sábios disseram, se você tem proveito, tem que pagar para o Betamidash. Decretaram a Meilá rabínica também no caso do Hatat. Isso que a Mishnah veio dizer. Agora, Kudashim, oi, velá, lecaparakati, lo bedile minon, veled beo Meilá, kamash malan. Então, aparentemente a gente tem que pular essas linhas, como fala os comentaristas, temos que pular. Então, o que disse Ula é que se Koche Kodashi morreu sozinho, como Hatat, Ula, Hashan, existe a proibição Miderabanan pela lei rabínica de Meila. E a Mishnah concorda com Ula, a Mishnah veio dizer que também no caso do Hatat, essa é a lei, como Ula disse também. Pergunta bem, Hatat Shemeta Mi Ba Meila. Pergunta contra o que a gente falou. Como você me diz que se o Hatat morreu, existe a proibição de Meila? Betânia, a mulher traz uma braita. Hataot metot, o moto alchot de mamelach, lo neinim velo moanim. A braita disse diferente. Tem alguns casos do sacrifício de Hatat que o animal não pode ser sacrificado e não podemos fazer nada com esse animal. O Hatat tem que ser deixado para morrer. Por exemplo, um dos casos é que a pessoa pecou, santificou o Hatat e a pessoa morreu. É um dos Hataot Metot. O Hatat tem que ser deixado para morrer. Não pode ser sacrificado porque o dono morreu. Não pode ser resgatado também. Uma Lachare Moshe Messilei é uma lei que a gente recebeu por tradição desde Moshe Rabbeinu. Tem alguns casos do Hatat que tem que ser deixado para morrer. E também no caso do dinheiro do Hatat. Ou seja, a pessoa pecou, ele santificou dinheiro para comprar o Hatat e a pessoa morreu. Esse dinheiro tem que ser jogado no mar morto. Não pode ser usado para nada. Assim como o Hatat é deixado para morrer, o dinheiro do Hatat, nesses casos, é jogado no mar morto. E disse a Braita que não existe a lei da Meilá. Se a pessoa tem proveito desse Hatat que é deixado para morrer, ou tem proveito do dinheiro do Hatat que tem que ser jogado no mar morto, ele não pecou o pecado de Meilá, nem mesmo pela lei rabínica. É proibido ter proveito, que a pessoa tem que fazer, como a gente falou, deixar o Hatat morrer, não tem nenhum proveito disso. O dinheiro também tem que ser jogado no mar morto, não tem nenhum proveito disso. Então, não tem proveito. Mas se você teve proveito, você não pecou o pecado de Meilá, nem mesmo Meilá rabínica. Ou será que a pessoa não tem que pagar pelo proveito que ele teve para o Betamendash? Não é como Ula. Ula disse que se o Hatat morre sozinho, tem que pagar Meilá pela lei rabínica. Como é que se explica isso? Amri responderam aos sábios. Hataot ametot mechayem bedilim minon. Leapuk yechede mechayem delo bedilim minem. Explica, existe uma diferença importante. No caso de um Hatat comum que pode ser sacrificado e o Hatat morreu, então as pessoas não querem ter proveito do Hatat, naturalmente, mas não é como um Hatat que tem que ser deixado para morrer. Ou seja, num caso que a pessoa pecou e ele santificou o Hatat e a pessoa morreu, as pessoas sabem que esse Hatat tem que ser deixado para morrer, tem que ser deixado sozinho, sem comida e deixar ele morrer. As pessoas já antes do Haddad morrer, já evitam ter proveito desse animal. Já tem medo de ter proveito desse animal, porque a lei é mais grave. Esse Haddad não pode ser usado para nada. Então, nesse caso, os sábios não viram necessidade de decretar a Meilá Midrabanan, a Meilá Rabínica. Porque é algo que as pessoas, de qualquer forma, não vão ter proveito. Não tem receio que as pessoas vão ter proveito, então os sábios não decretaram a Meilá Midrabanan, um caso que não tem motivo para decretar. Isso no caso dos Hataot Metod, os Hataot que são deixados para morrer. No caso de um Haddad comum, que pode ser sacrificado, as pessoas, mesmo que a gente falou antes, tem uma certa reverência a esse animal, é um sacrifício de capará. Se o Haddad morre sozinho, os sábios viram alguma necessidade de decretar, não tenha proveito disso. Se você teve proveito, pecou meilá midrabanan e pague para o Betamigdash. Porque no caso que o Haddad era válido para o sacrifício até morrer, então as pessoas não têm tanta aversão a ter proveito como no caso de dos Hataot que têm que ser deixados para morrer. Nesse caso que o Haddad morreu sozinho e era válido para o sacrifício antes, é mais leve para as pessoas terem proveito. Então, sabe, eles viram um motivo para decretar. E falou, Ula decretando essa Meilá Midrabanan. O motivo que sábios decretaram, nesses casos, como o Haddad que morreu sozinho, é para a pessoa não chegar a ter proveito de um Kotir Kodashim, que é proibido pela Torá, Meilá. Então decretaram uma cerca nesses casos. Mas só em casos que os sábios viram algum receio que a pessoa vai ter proveito, decretaram a Meilá Midrabanan. Com relação a Hataot Metod, não viram necessidade. Eite Vira Yosef Lerab. Agora a gente vai voltar ao que a gente mencionou rapidamente no juro passado, uma discussão entre Iraba e Rabi Yosef. Então, revisando. Vimos em Zvachim um conceito que a Mizbeach Mekadesh Tarawilo, ou seja, tem sacrifícios inválidos que não devem ser sacrificados no altar. Mas se foram levados ao altar, foram levados ao Mizbeach, o altar valida esses sacrifícios. Você aprende de Psukim isso? E teve uma discussão entre Rabi e Rabi Yosef com relação ao primeiro caso da nossa Mishnah. A gente mencionou que quando o Kotir Kodashim é sacrificado, como Olá, Hatat, Hasham, o animal tem que ser abatido na parte norte da Azara, na parte norte do pátio do Betamigdash, Shechitatan Batzafon. A Mishnah falou um caso que a pessoa trouxe, digamos, Hatat para o Betamigdash e o Hatat foi abatido no sul, então o Hatat se invalidou. Perguntaram o que acontece se esse Hatat que foi abatido no sul foi levado para o altar. Será que o altar valida ou não? Então Rabba diz não valida. E Rav Yosef diz que sim. Rav Yosef diz que o altar valida esse sacrifício e pode ser sacrificado. Rav Yosef agora pergunta para Rabba. Hada amigo hada, vechada amigo hada. Rav Yosef diz que tem uma prova contra Rabba, mas essa prova é de algumas Mishnayot juntas do Tratado de Zvachim. Quais são essas Mishnayot? Vekulan e metamim gadim a betabliya. Umoalim baem. A primeira Mishnah que Rav Yosef traz, com relação ao sacrifício de um pássaro. Mais uma introdução. Quando, digamos, uma galinha. A galinha é um pássaro de uma espécie kasher, obviamente. A gente pode comer a galinha. Se a galinha morre, mas não foi abatida, não passou pela Shechitá, é proibido comer, naturalmente, e tem uma outra lei. Metameb gadim abliya. Quem encosta nessa galinha, digamos que a galinha morreu de velhice, quem encosta não se impurifica. Não é como uma nevelá de um boi ou outro animal de porte maior. No caso de uma galinha que morreu, é uma nevelá, mas é nevelat of taor. Tem uma lei mais leve. Quem encosta não se impurifica, mas se alguém comeu isso, ele se impurifica e as roupas dele também se impurificam. Então, quando um pássaro é sacrificado no Betamigdash, pode ser ou olataof, um pássaro para o sacrifício de olá, ou o hatataof, o pássaro para o sacrifício de hatá. Em qualquer caso, quando o coelho vai matar o pássaro, ele faz a melicá, ele abate o pássaro com a unha, como já vimos. Aqui se trata que o Cohen tinha que fazer a Melicá num lugar certo, a Ulat Ov tem que ser abatida num lugar certo, e o Hatat Ov no seu lugar também. Não vamos entrar nos detalhes. O ponto é, o Cohen fez a Melicá certa num lugar errado. Fala a Mishnah, El Metamim Gadim Abetabliá. Esse pássaro foi abatido da forma certa. O Cohen fez a Melicá do jeito certo, no lugar errado. O sacrifício se invalidou. Se alguém comeu esse pássaro, ele não se impurifica e as roupas dele também não. Não é como uma galinha que morreu de velhice. Lá é uma nevelá absoluta. Aqui não é uma nevelá absoluta. A forma da morte do animal foi certa, a Melicá. Foi feita num lugar errado. Quem come isso não se impurifica. Não tem impureza de nevelá de oftal. E fala a Mishnah, Moalimbaem. Uma vez que o sacrifício se invalidou, o Cohen não pode comer esse pássaro, então a proibição de Meilá continua. É proibido ter proibido disso pela Torá, isso ainda é algo exclusivo de Hashem e também é Kodesh Kodashim. Chut mi chatat ha'ov, shasa lemata, ki maaseh chatat ha'ov, l'shem chatat. E fala a Mishnah, mas se o pássaro é para o chatat, e o Cohen fez a Melicá da forma certa, no lugar certo, então os Kohanim comem essa carne desse pássaro, então não tem mais a proibição de Meila. Isso é uma Mishnah. Fala você, outra Mishnah. Vetani Lavei, na sequência. Kol she apsulo bakodesh, eno metame bgadim vetabliya. Ve kol she lo apsulo bakodesh, metame bgadim vetabliya. Essa outra Mishnah complementa a primeira. Quando o Cohen pega um pássaro e faz a Melicá do jeito certo, mas no lugar errado, isso é chamado psuloba kodesh. O pássaro era válido para o sacrifício. Se invalidou por causa de um erro do Cohen. Então, nesse caso que a Melicá foi feita da forma certa, o Cohen errou porque ele fez a Melicá num lugar errado no Betamigdash. É chamado de psuloba kodesh. O pássaro se invalidou no Betamigdash por causa desse detalhe que o Cohen errou. Quem come esse pássaro não se impurifica. Uma situação mais leve. Não tem impureza de nevelato do pássaro. Mas, Kosheloi Apsoloba Kodesh, se o pássaro não podia ser sacrificado já do princípio, digamos que o pássaro tem uma perna só, ou uma asa só, tem o corpo incompleto, não pode ser sacrificado. Se o pássaro foi santificado, levado para o Betamigdash, o Kohen faz a Melicá, quem come isso se impurifica. É uma situação mais grave aqui, que o pássaro nem devia ter sido santificado para o sacrifício. Porque o pássaro tem o corpo incompleto, é uma situação mais grave. Esse pássaro é sim considerado uma nevelá, quem come se impurifica. Vektani tem outra Mishnah, em Zvachim, na sequência, Kol she'apsulo bakodesh, imalu lo yerdu. A Mishnah anterior falou que se o Cohen faz a Melicá num lugar errado, no Betamidash, isso é chamado psulo bakodesh. O sacrifício do pássaro se invalidou por causa de um erro do Cohen dentro do Betamigdash. E a outra, essa Mishnah que a gente acabou de ler, fala Imaluno Erdum. Se o Cohen fez a Melicá do pássaro da forma certa, mas num lugar errado, se esse pássaro é levado para o altar, é sacrificado. Então, Tiufta de Rabba, Tiufta, fala você com uma prova contra Rabba. O que disse Rabba? Se o sacrifício é abatido no lugar errado, por exemplo, o Hatat é abatido no sul da Azará, se o animal é levado para o altar, é retirado de lá, não é sacrificado. Fala você daqui, se vê que sim é sacrificado. O Cohen fez a Melicá certa do pássaro num lugar errado, no Betamigdash, não pode ser sacrificado, mas se é levado para o altar, é sacrificado, o altar valida. Então é uma prova definitiva contra a Rabba. Então, fala, vade pligue para Rabba ver a Yosef. Pshita lele Rabbi Elazar. Fala, o que Rabba e Rabbi Elazar estavam discutindo, aparentemente era óbvio para Rabbi Elazar. Rabbi Elazar não teve essa dúvida. Como é que se vê isso? Damar Rabbi Elazar disse a Rabbi Elazar uma outra lei. Olat bamat yachit sheikh nisa lifni. Estamos vendo vários conceitos de vários subiós diferentes. Vamos tentar introduzir. Vimos em Zvachim no final que a gente teve momentos que a gente podia sacrificar sacrifícios onde a gente queria. Na época, por exemplo, que o tabernáculo estava em Nove Givon, estava no Gilgal, não era obrigatório sacrificar dentro do Mishkan. Era permitido sacrificar numa Bamá. Uma vez que o tabernáculo estava de forma temporária nessas regiões, não era o local oficial do tabernáculo, era permitido sacrificar numa Bamá Tiahid, num altar, qualquer altar. Então, se a pessoa vai sacrificar Kodesh Kodashim numa Bamá, ele não tem que abater no norte. Essa lei que tem que abater no norte, Kodesh Kodashim, é dentro do Mishkan ou dentro do Betamigdash. Então, a pessoa que santificou a Olá, que é Kodesh Kodashim, para sacrificar numa Bamá, num altar particular, não o altar público do tabernáculo. Mas para Beazar, o que aconteceu depois, nesse caso, é que a pessoa pegou essa Olá, e em vez de sacrificar na Bamá, ele levou para o tabernáculo. Então, fala Belazar, Kaltua Mechitzot Lechol Davar. Fala Belazar, a pessoa tinha santificado essa Olá para sacrificar numa Bamá, num altar qualquer. Mas se ele leva essa Olá para o tabernáculo, então, Kaltua Mechitzot, esse animal se santifica como qualquer animal que foi santificado para ser sacrificado no tabernáculo. O tabernáculo santifica esse animal mais. Kaltua Mechitzot e obriga que o dono sacrifique esse animal dentro do tabernáculo, como manda as leis do tabernáculo, as leis do Betamigdash também. Dá no mesmo. Ou seja, a pessoa santificou a Olá para sacrificar no altar particular dele e podia abater de qualquer forma. No norte e no sul não faz diferença. O momento que ele leva esse animal para dentro do Mishkan, Kaltua Mechitzot, esse animal se santifica mais e tem que ser sacrificado no Mishkan, no norte da Azara e assim por diante. Vai na Birazar, a Birazar teve uma dúvida. Olá, Bamat Yachid, Shechnissah, Shenifselah. Alô, Mal Sheirdum. O que acontece se a pessoa santificou a Olá para sacrificar num altar particular na Bamá? Levou para o Mishkan, então tem que sacrificar no Mishkan. É Kodesh Kodashim, é Olá. Tem que ser abatido no norte. Em vez disso acontecer, abateram no sul. Então, fala Beazar, o que acontece agora? A gente já acabamos de falar que tem que abater no norte. O Mishkan santifica esse animal e a Kodesh Kodashim tem que ser abatido no norte. Foi abatido no sul, então se invalidou. Fala Beazar, o que acontece se esse animal é levado para o altar? Será que o altar valida ou não? Então, o que se vê daqui? Medicamibar ele adá, Michal de Idapshitalei, Ikeraba, Ikerab Yosef. Então, o que parece? Se a Beazar teve essa dúvida, nesse caso, que a pessoa santificou a Olá para sacrificar na Bamá e o resto aconteceu, parece que num caso comum, a Beazar não tinha dúvida. Parece, diria a Beazar, que se a pessoa santificou o animal para sacrificar no Mishkan ou para sacrificar no Beit HaMikdash, e é Kodesh Kodashim, e foi abatido no sul, e foi levado para o altar. Parece que Rabbeinu sabia da lei nesse caso, ou como Rabba, ou como Rabbi Yosef. Por isso, Rabbeinu perguntou num caso mais específico, o que acontece se a pessoa tinha santificado o animal para sacrificar na Bamá, e o animal foi levado para o Mishkan, abatido no sul, e depois levado para o altar. Parece que, porque ele perguntou sobre esse caso específico, no caso comum, parece que Rabbeinu já sabia da resposta, mesmo que Rabi e Rabi Yosef tinham discutido. Então, será que é isso? Vamos olhar aqui, não. Hada migo hada kamibayale. A pergunta de Rabi Lazar é sobre a pergunta de Rabi e Rabi Yosef, dessa discussão. O que significa isso? Então, explica. Atkan lo kamar rabatam imalu yerdum de mechitza que tikna pasla shelo que tikna lo pasla. Então, Rabi Elazar falou primeiro o seguinte, começando da opinião de Rabba, revisando. A pessoa santificou Olá, digamos, para sacrificar no Beit HaMikdash. A Olá foi abatida no sul e se invalidou. Disse Rabba, se essa Olá é levada para o altar, é retirada de lá, não é sacrificada. Perguntou Rabi Elazar, por quê? Será que é porque a pessoa tinha santificado essa Olá para sacrificar no Beit HaMikdash, e isso inclui que o abate vai ser no norte, Por isso falou, Rabba, você foi abatido no sul, se invalidou por completo. Talvez esse é o motivo de Rabba. Mas no caso que a pessoa tinha santificado lá para sacrificar na Bamá, no altar particular, ele não santificou para abater no norte. Porque na Bamá não existe essa lei do norte. Não tem diferença se a pessoa abate no altar particular, no norte ou no sul. Então pergunta na Belazar, será que no caso que a pessoa santificou lá para sacrificar na Bamá, então ele não santificou para abater no norte, necessariamente, e o animal foi levado para o Beit HaMikdash, ou para o Mishkan, e foi abatido no sul, será que nesse caso a lei é mais leve também conforme Rabba? Nesse caso que a pessoa santificou o animal para abater no sul também, foi levado para o Mishkan e foi abatido no sul, será que o altar valida ou não? Isso é uma dúvida. Talvez sim, valida. Porque a pessoa santificou o animal para abater em qualquer lugar, porque ele queria sacrificar num altar particular, no Babamá. O Dima filho de Rabbi Yosef de Amar e Malta Loteret, Mechitza que tikna kalta, Shelo que tikna lo kalta, teco. E o outro lado da moeda fala de Elazar com relação à opinião de Rabbi Yosef. O que disse Rabbi Yosef? A pessoa santificou lá para sacrificar no Beit HaMikdash. Tem que abater no norte. Foi abatido no sul. Foi levado para o altar, é sacrificado. O altar valida. Pergunta a Rabi Elazar, por que valida? Será que é só porque a pessoa santificou essa olá para sacrificar no altar do Beit HaMikdash? Então por isso o altar do Beit HaMikdash valida essa olá que foi abatida no sul. Mas no caso de Rabi Elazar, não. A pessoa santificou a olá para sacrificar na Bamá. Não santificou para sacrificar no altar do tabernáculo ou do Beit HaMikdash. Então perguntou Rabi Elazar, será que nesse caso que a pessoa santificou lá para sacrificar na Bamá e foi levada para o Mishkan, foi abatida no sul, será que nesse caso se foi levado para o altar não valida, mesmo com a família Yosef? Porque a pessoa não santificou esse animal para sacrificar no altar do Mishkan. Então talvez, mesmo Rabi Yosef vai dizer, se a pessoa santificou para sacrificar no altar do Mishkan, o altar do Mishkan valida. Mesmo que o animal foi abatido no sul. Mas no caso que a pessoa santificou para sacrificar na Bamá, não no altar do Mishkan, talvez o altar do Mishkan não valide esse animal. Mesmo que foi levado para o Mishkan e foi abatido errado. Então, Rabi Elazar estava perguntando sobre as opiniões de Rabi e Rabi Yosef, como fica a lei nesse caso da Bamá. Teiku, ficamos na dúvida como é que fica a lei nesse caso de Rabi Elazar. Amar Rav Gidel Amar, fala Rav Gidel nome de Rabi. Zrikat pigur eno motzi mide meila bekotche kodashim veno mevili de meila bekodashim kalim. É o seguinte, o caso de pigur, outro assunto. Vimos já várias vezes em Zvachim e Menachot, revisando, em resumo. Pigur é chutz lezmano. O Kohen fez algo do sacrifício com a intenção de fazer outra coisa do sacrifício depois do prazo. Então, por exemplo, o Kohen sacrificou o sangue do sacrifício no altar com a intenção de queimar o sebo depois do prazo. Chutz lezman, isso é pigur. É proibido sacrificar esse animal, o sacrifício se invalida, quem come tem o castigo de karet. Então, fala o Gidel em nome de Rav. A pessoa tem um animal que é kotcher kodashi, como o hatat. Olá. E isso é proibição de Meilé, Kotche Kodashim, é algo exclusivo de Hashem. E quando Kohen sacrificou o sangue desse Kotche Kodashim, sacrificou com o pensamento de Pigur. O Kohen sacrificou o sangue dizendo, está sacrificando o sangue para depois sacrificar o Zemurim, o Sebo, depois do prazo. O sacrifício se invalidou por Pigur. Farav Gidel, a proibição de Meilá continua. Num caso normal do sacrifício, no momento que o Kohen sacrifica o sangue do Hatat, então os Kohanim podem comer a carne do Hatat. E a proibição de Meilá não existe mais aqui. Não é algo mais exclusivo de Hashem, os Kohanim podem comer a carne. Não tem mais a proibição de Meilá. Mas fala Rav Gidel, se o Kohen sacrificou o sangue do Hatat com o pensamento de Pigur, é proibido comer essa carne. Então a proibição de Meilá continua, porque isso ainda é algo exclusivo de Hashem. E no caso de Kodashim Kalim também. Algo que a gente não falou ainda, vamos introduzir em resumo. A gente falou que não existe MEI lá no caso de Kodashim Karim. Por exemplo, Shlamim. Mas tem um porém. Com relação aos Emurim. Quando o Shlamim é sacrificado, a gente sabe os Emurim, as partes inteiras do Shlamim, como o sebo, os rins, outras partes, são queimadas no altar. Esses Emurim são Kodashim Kodashim. Então, uma vez que tem essa santidade, existe a proibição de MEI lá. Mas isso é só se existe a mitzvah de queimar isso no altar. Se o Kohen está sacrificando o Shlamim, não tem a proibição de MEI lá. Ele sacrifica o sangue da forma certa. Então existe agora a mitzvah de sacrificar o Zemurim no altar. Então existe a proibição de MEI lá. Agora é Kodesh Kodashim. É algo exclusivo de Hashem. Tem uma santidade mais grave, existe a proibição de MEI lá. Mas fala Rav Gider, se o Kohen está sacrificando o Shlamim, ele sacrifica o sangue com a intenção de pigur, de chutz lezmanu, é proibido sacrificar os emurim. O sacrifício se invalidou. Então não existe a proibição de MEI lá. Os emurim não se santificaram para ter a proibição de MEI lá, porque é proibido sacrificar. Então não tem santidade de Kodesh Kodashim e não tem a proibição de MEI lá. Vamos focalizar no caso de Kodesh Kodashim para simplificar. Então, Yativa Abaye, que amada Leach Mata, Abaye estava sentado no Betamidrash e falou esse ensinamento de Rav Gider. Eite ver a fava da Abaye, e Rav Abaye perguntou para Abaye. A Shochete da Tudá, Lifnim, Velachma Chutz Lachoma, Loki Deshet Alechem. Coração sacrifício de Tudá. Em resumo, quando a pessoa vem sacrificar o animal para o sacrifício de Tudá, ele tem que trazer 40 pães. Os Lachme Tudá. Os pães se santificam com a santidade da Todá, com o abate do animal. Então, falou a Mishnah em Menachot. A pessoa trouxe o animal está dentro do Betamidash. Os pães estão fora e o animal foi abatido. Os pães não se santificaram. Os pães da Todá só se santificam se estão dentro do Betamidash também. Isso aprende do Pasuk, Al Zevach Todash Flamah. Então, se os pães estão fora e a Tudá foi abatida, os pães não se santificaram. Shachtat shelo karmu paneha batanur, afilo karmu kulan, chutz me'achal me'em, lo kidesh alechem. Outro conceito, que para os pães se santificarem, é necessário 40 pães. Então, se tem 39 pães no forno, que já estão assados o suficiente para a gente chamar de pães, e tem um pão que ainda não assou, ainda é massa. Então, na prática, temos só 39 pães. Não tem 40. Se a Todá é abatida nesse momento, os pães não se santificam. Não tem 40 pães. Tem 39 pães e uma massa. Então, não se santificam. Agora, o que é relevante para o nosso assunto? Shachta chutz lezmaná ou chutz lemkoma. Que deixa lechem. Disse a Mishnah. Trouxe Rav Papa a Mishnah. Que se a pessoa que abate o animal do sacrifício de Todá tem o pensamento de pigur. Ele abate com a intenção de sacrificar o sangue depois do prazo, por exemplo. Os pães se santificam. Então, explicando melhor. Se a pessoa abate o sacrifício de Todá com o pensamento de pigur, é proibido comer essa carne do sacrifício de Todá. O sacrifício se invalida. Mas os pães se santificaram. Não para a pessoa comer. Se é proibido comer o animal do sacrifício de Todá por causa desse pensamento de pigur, também é proibido comer os pães, porque os pães têm a mesma santidade do que o animal. É tudo santidade dessa Todá. É proibido comer os pães. Os pães se santificam para existir a proibição de Meilá. Arma pigur maiti lai de Meilá. Então, pergunta Rav Papa, você vê essa Mishnah, que mesmo se a Todá foi abatida com o pensamento de pigur, isso tem a ver com a lei da Meilá. Isso causa que existe a proibição de Meilá com relação aos pães. E Rav Gider tinha dito antes que se o Kohen sacrifica o sangue do Hadad com o pensamento de pigur, isso não muda nada a lei da Meilá. A proibição de Meilá do Hadad continua. Então, pergunta Rav, uma contradição. Daqui dessa Mishnah se vê que o serviço com o pensamento de pigur, sim, interfere com a lei da Meilá. Como a gente viu com relação aos pães do sacrifício de Todá. Istik, Abaye não tinha resposta. Ketale kamed Rabi Abba, amale bezrika. Depois Abaye foi visitar Rabi Abba e perguntou para ele isso. E Rabi Abba explicou o assunto melhor. Diz Rabi Abba o seguinte. existem dois níveis da lei do pigur com relação ao nosso assunto. Se o que aconteceu é como Mishnah e Menachot, dos pães do sacrifício de Tudá. Se a pessoa abateu o sacrifício de Tudá com o pensamento de pigur, o sacrifício se invalidou, é proibido comer, mas é um pigur mais fraco. É um pigur parcial. O pigur completo que tem em careto quando a pessoa come a carne do sacrifício é quando o pensamento de pigur aconteceu na hora do sacrifício do sangue do animal. Então, o que disse Rav Gidel é que se o Kohen sacrificou o sangue do Khatat com o pensamento de pigur, então é o pigur completo, isso não interfere com a lei da Meilá. A proibição de Meilá continua no Khatat. Mas se o abate do animal foi feito com o pensamento de pigur, é um pigur fraco, é um pigur parcial. Então, como disse a Mishnah, se o abate do sacrifício de Todá foi com o pensamento de pigur, o abate é levado em conta. Os pães se santificaram e tem a proibição de Meilá. Então, é um pigur, mas é um pigur mais fraco. Então, o abate é levado em conta, mesmo que é feito com o pensamento de pigur. Os pães se santificaram. É proibido comer os pães porque é um sacrifício de Todá inválido. A santidade dos pães é a mesma do que do animal. Não como os pães. Mas o abate, mesmo que não é levado em conta para permitir o consumo dos pães, é levado em conta para santificar os pães e tem a proibição de Meilá. Esses pães são exclusivos de Hashem. Então o ponto é que disse Rabi Abba que além do pigur completo, pigur grave, pigur gamur, é quando o Kohen sacrifica o sangue com o pensamento de pigur de queimar o sebo depois do prazo ou algo assim. Amale Ravashi lerava, pergunta Ravashi para Rava ve amarula, do que disse Ula. Kometz pigur, shelo legabe mizbeach, paka pigurou mimeno. O kmitzai no shchita. Não vamos entrar nesse conceito de Ula, não no nosso assunto. O ponto aqui é, Ula disse que com relação ao sacrifício de farinha, se o Kohen faz a kmitza da farinha com o pensamento de pigur, isso é pigur. Estou explicando. Quando a farinha é sacrificada, o Kohen pega um punhado, faz a kmitza, isso que tem que ser sacrificado no altar. O resto da farinha normalmente é comida pelos Kohanim. A kmitza, isso que o Kohen pega um punhado de farinha, é como o abate de um animal, é paralelo à shchita. O abate do animal é para pegar o sangue do abate para o sacrifício. A kmitza da farinha é para pegar esse punhado para o sacrifício. Ula disse que quando o Kohen faz a kmitza com pensamento de pigur, com a intenção de sacrificar depois do prazo, é pigur. Então é como se ele estivesse dizendo que quando o animal do sacrifício é abatido com o pensamento de pigur, também é pigur. Rabi Abba disse que é um pigur fraco. Parece de Ula que é o pigur normal. Amale, então respondeu Rava. Isura de maitre de pigur. Falava aqui não. Quando Ula disse que quando se faz a kmitza com o pensamento de pigur, é pigur, significa que a pessoa transgrediu a proibição de pigur. Existe o pecado de pigur nesse caso. Mas não é o pigur total. O pigur total é quando o coelho queima, sacrifica a farinha com o pensamento de pigur. Aí é o pigur total que quem come tem o castigo de careta. Se o coelho faz a kmitza com o pensamento de pigur, ou alguém abate o animal com o pensamento de pigur, é um pigur mais fraco, não tem o careto para quem come. Então, vá. Ktania lá. Imachirim vei de pigur u atzmo lo koshken. Da sequência do que disse Ula, foi dito que quando o Kohen faz isso, o Kohen faz a kmitza com o pensamento de pigur, o resto da farinha se invalida por pigur. Como é que Rabi Abba disse que não é um pigur normal, que parece que é um pigur normal? Então respondeu o Sabihana, na mistura de maitri de pigur, aqui também vamos falar a mesma coisa. O resto da farinha, quando o Kohen faz a kmitza com o pensamento de pigur, o resto da farinha também se invalida por pigur. Mas não o pigur gamur, o pigur grave que tem o karet. É proibido por pigur, a pessoa pecou, o Kohen ele transgrediu a proibição de pigur, mas não é o pigur mais grave, é um pigur mínimo, que invalida o sacrifício, mas não tem o castigo de karet. Então, explicando melhor, só para resumir, o que disse Rav Gider é que se o Kohen pegou o khatat, sacrificou o sangue com o pensamento de pigur, é pigur total. Além desse khatat, é como antes do sacrifício do sangue, que existe a proibição de Meilá, é contigo da Shim, exclusivo de Hashem, não se permitiu para o consumo dos Kohanim, a proibição de Meilá não mudou. E explicou Rabi Abba que se o que aconteceu foi que o Hatat foi abatido com o pensamento de Pigur, mas na hora do sacrifício do sangue, o Kohen sacrificou da forma certa, com o pensamento certo, depois disso não tem mais a proibição de Meila, assim que parece daqui, porque esse Pigur é um Pigur fraco, então o abate é levado em conta, o sacrifício do sangue é levado em conta, e isso muda a proibição de Meila. Então, uma solução mais leve do que o sacrifício do sangue com o pensamento de Pigur. Isso foi o que mais paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos continuar esse assunto do Pigur, entender melhor, com muito mais novidades. Amém.